Diz assim o Senhor.
Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos, para serdes meus. Aleluia. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Pai, eu oro a Ti agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Crendo no Teu poder manifesto no meio da Tua igreja, Senhor. Já sentimos a Tua presença, Senhor. Agora queremos ouvir a Tua voz, Altíssimo Deus. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, fala aos nossos ouvidos, Deus, a nossa mente, Senhor de toda a terra, Pai. Papai, me usa agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória. Que o meu coração, a minha mente sejam tomados por Ti agora, Senhor, para que eu receba a verdadeira revelação que vem do alto, do Teu Espírito Santo, Senhor. Manifesta-te ao Teu povo agora, Senhor. Fala no poder da Tua palavra, que é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então, Senhor da glória, que este poder seja manifesto agora no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a Tua glória e honra. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmão, você estava orando ontem em casa, né? E pensando na palavra que eu iria ministrar hoje aqui na igreja, e Deus colocou no meu coração falar a respeito desse assunto tão importante, né? Santidade, né? Separação, né? A palavra santidade significa separação. E esse é um princípio tão forte de Deus, e essa é uma ordenança que Deus deu a Moisés, que Deus confirmou através do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. E nós, irmãos amados, temos que compreender a plenitude desta palavra, porque esta palavra é uma revelação fundamental. E o que é uma revelação fundamental? Uma revelação fundamental é que traz fundamentos, que traz alicerces para as nossas vidas, para que nós possamos estar ali firmes e fortes, né, para alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Toda a constituição de um país, ou melhor, a constituição da maioria dos países que existem no mundo, existem cláusulas, né? Existem ali leis que são consideradas e chamadas de cláusulas pétreas, que são imutáveis, elas não podem ser modificadas, né? Então a Constituição daquele país, o Brasil tem essas cláusulas, determinadas cláusulas na Constituição que não podem ser modificadas, revogadas, não podem ser mexidas, a não ser que haja uma nova Constituição inteira, né? E assim também são as coisas que são de Deus. Tem coisas que nós não podemos abrir mão, tem coisas que Deus não vai abrir mão, tem coisas que Deus não vai, né, deixar que a sua igreja deixe de cumprir, vamos dizer assim, sob pena de que, né, nós não conseguiremos alcançar a glória e a grandeza que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, as pessoas, elas às vezes não compreendem por que Deus separou um povo. A Bíblia diz que o povo de Israel, e o Senhor falou várias vezes isso, o povo de Israel era um povo separado, foi um povo separado para Deus. Deus escolheu Abraão, né? E através de Abraão, conforme Deus prometeu, a geração bendita de Abraão, veio Isaac, Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, formaram ali o povo de Israel, e o povo de Israel era considerado o povo separado de Deus, era o povo que Deus revelava, era o povo que Deus abençoava, era o povo que Deus garantia as promessas, era para aquele povo, o povo separado, que Deus ali havia prometido tudo aquilo que ele estava dizendo desde da criação do mundo, né? Desde Adão e Eva, as promessas de Deus para Adão e Eva, Na verdade, elas se consolidaram e vão se consolidar nas nossas vidas no dia derradeiro, é óbvio, mas as grandes promessas de Deus, elas em Abraão, em Isaac, Jacó, depois no povo de Israel, elas se consolidaram baseado já na promessa que Deus deu a Adão e Eva. E esse conceito de separação, Deus tem. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E Deus quer um povo separado. Deus deseja um povo separado. Deus deseja um povo que seja ali diferente no mundo e que tenha Ele como seu Senhor e como seu Salvador. É por isso que ele disse aqui, e Deus disse diversas vezes na Bíblia, eu não vou ler todos os textos que dizem a mesma coisa, porque seria redundância. Podemos ler um texto só, mas inúmeras vezes Deus disse a mesma coisa: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Uma plena e maravilhosa justificativa de Deus: sejam santos porque eu sou santo. Santo significa separado. E ele falou aqui, separei-vos dos povos para serdes meus. E essa separação, irmãos, significa muito. Significa que os conceitos do mundo não servem para nós, e sim os conceitos de Deus. Né? Que aquilo que rege a sociedade hoje, como cultura, né? Como formas de agir, como costumes, não servem para nós, e sim aquilo que Deus deixou escrito, aquilo que Deus nos ensinou, os valores santos de Deus são aqueles que servem para nós, e se nós estivermos deixando de lado isso, nós estamos deixando de nos separar para Deus, e portanto não seremos esse povo separado que Deus tanto deseja, que Deus tanto quer para, né, a sua igreja. Na verdade, a igreja de Cristo é o povo separado que Deus deseja ter. E quantas pessoas estão deixando esse princípio de lado? A santificação, ela muitas vezes é confundida como um estágio, né, como um estado, melhor dizendo, de pureza efetiva, ou de pureza completa, quando na verdade a separação ou a santificação significa, né, o esforço que nós todos devemos ter para termos o caráter de Deus, para agirmos como Deus ensinou, para sermos a imagem e semelhança de Deus, conforme ele disse, né? Se você olhar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é completíssima, e quando Deus disse a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, na criação do homem, quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele não estava dizendo a imagem física, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e nós somos Espírito com corpo e alma. Mas não era da semelhança física, mas da semelhança do caráter, do pensamento, da atitude. É isso que Deus espera da sua igreja, uma igreja transformada, que tem um caráter transformado, o caráter de Cristo, o caráter, né, que o Senhor nos ensinou na sua palavra. O próprio apóstolo Paulo disse uma palavra tremenda, e o apóstolo Paulo foi um homem, eu creio que na Bíblia não houve profeta que disse, que deu mais revelações à igreja do que o apóstolo Paulo. Tal era a comunhão, o entendimento que aquele homem tinha de Deus, e ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. E nós devemos olhar para esta palavra e lançar para dentro de nós, né? A Bíblia é um manual de vida para nós, é onde nós conhecemos Deus, conhecemos o caráter de Deus, e é onde nós aprendemos a viver com Deus. É a Bíblia. É a palavra que nos ensina, é a palavra que mostra aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos proceder, e todas as vezes que nós saímos desse contexto espiritual, nós estamos deixando de nos separar para Deus, e portanto, né, estamos deixando de ser cuidados pelo Senhor, e estamos decidindo ir para um caminho que Deus não deseja que nós estejamos indo, e é o mesmo caminho de Adão e Eva, que foram expulsos da presença de Deus, separados de Deus, né? Ser um povo separado significa ser um povo na presença de Deus. Ser separado de Deus significa ter distanciamento do nosso Senhor. São coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo completamente diferentes. E você tem que compreender isso para que a glória de Deus se manifeste em você. Né? Uma das grandes inspirações, a Bíblia me inspira de forma tremenda em diversas coisas. Estava falando até para o presbítero Leonardo hoje ali na entrada, como a Bíblia me inspira, como a Bíblia é a medida, né? Eu estou indo bem ou estou indo mal? Né? Eu devo melhorar ou não devo melhorar? Eu devo agir assim, né? Ou estou falhando em agir assim? Então, a Bíblia é o grande guia, é a grande medida, né, do nosso caráter espiritual. Estamos fazendo bem ou estamos fazendo mal aquilo que Deus disse a nós, né? Uma das grandes inspirações da minha vida, já falei aqui, né, quando, né, Deus ordenou que o sacerdote que era ministro dele colocasse, né, ali na mitra, no chapéu dele, uma frase que dizia: santidade ao Senhor, santificação a Deus, separado para Deus. O sacerdote escrevia aquilo: ordenança do Senhor, separação plena a Deus, né? Deus deseja isso, que nós estejamos entendendo isso e praticando isso, para que nós estejamos o quê? Cada vez mais na presença dele. Eu olho essa palavra, vejo, né, sede santos porque eu sou santo. É uma ordenança de Deus, não existe escolha, não existe chance de nós escolhermos diferente. Ou melhor, Deus não obriga ninguém a nada sempre, né? Mas Deus deseja que nós façamos aquilo que gera bênção, aquilo que nos aproxima dele, aquilo que nos traz comunhão a ele. E o homem sempre tem o direito de escolher: eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Deus não vai te obrigar nunca a fazer nada. Deus não obriga o homem a fazer nada. Deus sempre coloca a opção de escolha. E Deus sempre deseja que a sua igreja o escolha. Escolha a obediência, escolha a fidelidade, escolha a santificação, que é a separação. Durante essa oração que eu falei para os irmãos que eu estava fazendo em casa, Deus me falou a respeito da grande batalha espiritual que é a igreja. E da necessidade de todos nós fecharmos todas as brechas da nossa vida. De nós fecharmos aquilo que está fazendo com que, né, a nossa comunhão com Deus esteja saindo, ou seja, esteja fugindo, esteja ali passando pela brecha, esteja ali, né, sendo uma fonte, né, que não está segurando aquilo que Deus deseja que nós tenhamos dentro de nós, está fugindo, está ali como, né, uma rachadura numa caixa d'água ou numa represa, está ali fazendo com que a água, com aquilo que deva ser retido, esteja saindo, esteja ali fluindo fora, esteja ali sendo desperdiçado, jogado fora. E certa vez o Senhor Deus disse ali no livro de Ezequiel, que também é uma grande inspiração para a minha vida, ele disse assim: olha, eu procurei um homem que pudesse fechar a brecha do muro, que pudesse colocar entre mim e o meu povo para fechar a brecha do muro, e eu não encontrei ninguém que pudesse colocar entre mim o meu povo para fechar a brecha do muro, mas eu não encontrei ninguém. Foi um lamento do Senhor, um lamento de Deus, dizendo da necessidade de nós estarmos ali fechando todas as brechas da nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida, né, na plenitude do Espírito Santo, para que os dons de Deus se manifestem através de nós, para que as nossas palavras sejam palavras inspiradas por Deus, abençoadoras e não amaldiçoadoras. Porque o Senhor Jesus condenou certa vez, ele disse: olha, da mesma boca saem palavras de bênção e palavras de maldição. E Deus não deseja que isso aconteça com um povo que é santo. Deus deseja que das nossas bocas saiam palavras de bênção, puras palavras de bênção, para que as pessoas possam ser edificadas todas as vezes por nós. Às vezes eu olho para o apóstolo Paulo, como eu citei aqui, né, que para mim foi, né, um homem que recebeu revelações do Espírito Santo de Deus que nenhum outro homem recebeu na Bíblia, né? Eu olho para a vida daquele homem, né? E fica o grande exemplo. O grande exemplo de inspiração, de busca, né? E de, daquilo que Deus pode fazer com um homem, revelando a grandeza do seu espírito, revelando ali as suas verdades, para que muitas vidas fossem edificadas através do apóstolo Paulo. Eu fui edificado muitas vezes pelas palavras do apóstolo Paulo, creio que você também, e eu creio que Deus pode usar as suas palavras para edificar muitas vidas também. Para edificar muitas famílias, para edificar muitas pessoas que estão necessitando de ouvir uma palavra verdadeira de conforto, uma palavra que vai mudar a vida dela, uma palavra que vai mudar a vida dela. Assim como os homens de Deus foram usados, você também deve ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus para que essas vidas sejam edificadas, edificadas e edificadas e edificadas, mesmo na sua casa, né? Mesmo na sua família. Deus, né, deseja que você seja esse instrumento para edificar e edificar e edificar, e não para destruir, 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 né? Porque, como eu disse aqui já, o lamento, mais um lamento de Deus, da mesma boca saem palavras de maldição e saem palavras de bênção. E Deus não se agrada disso, jamais se agradará dessa postura. Lembrando a igreja, que Deus deu outra palavra a nós a respeito de santificação, muito forte, muito firme, quando ele disse: sem santificação ninguém verá a Deus. Então é um princípio fundamental, verdadeiro, da palavra do Senhor. É um princípio de Deus, né? Se nós não fizermos, não teremos contato com Deus, não teremos comunhão com Deus. E aquilo que nós vamos ministrar aqui hoje, simbolizando a comunhão do homem com Deus, não terá sentido espiritual nenhum para você, porque, né, só terá um sentido teórico, porque o sentido espiritual dessa ministração, ele se intensifica, né, e ele ali se manifesta na medida em que nós vemos a Deus, porque nós temos comunhão com ele. Se nós temos comunhão com ele, nós vemos e ouvimos a voz de Deus. Mas sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu vou falar de novo para você compreender que santificação não é um estado de pureza, é um estado de separação. Santificação significa separação, é estarmos voltados para Deus, é estarmos ali, né, na presença do Senhor, buscando sermos melhores para Ele a cada momento, a cada dia, a cada instante da nossa vida. E a nossa luta é constante, né, irmãos? Não tem um aqui que não tem luta diária para ser melhor para Deus. Sabe por quê? Porque o instinto da carne é se afastar de Deus. E aquilo que o Espírito deseja é nos aproximar de Deus, né? E a nossa alma briga com o nosso Espírito para que cada um deles faça aquilo que deseja. E o nosso espírito tem que vencer sempre, porque o nosso espírito é que é a imagem e semelhança de Deus, é que quer Deus, que ama Deus, que deseja Deus. Todas as vezes que nós lutamos, nós podemos vencer, porque nós lutamos em nome de Jesus. E o teu esforço é necessário, porque as lutas virão. Você pode ser a pessoa que tem um contato muito próximo com Deus, um contato muito próximo com o Senhor, você não vai estar livre de lutar a cada dia para que esse contato não esfrie, para que esse contato seja mantido ou aumentado, que é o desejo de Deus para as nossas vidas sempre, né? Você não vai se livrar de ter que lutar contra você mesmo, né? E a própria Bíblia diz, né, que a nossa luta, no livro de Efésios, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os poderes das trevas que atuam nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, melhor dizendo, né? E você, então, é este que deve lutar no mundo espiritual, que deve lutar no mundo espiritual, porque antes de acontecer alguma coisa no nosso mundo material, acontece no mundo espiritual. A própria Bíblia diz que o pecado, primeiro, ele acontece na mente, Primeiro ele é maquinado na mente, e depois, se a mente não é controlada, ele se materializa, vira o pecado. Mas o primeiro pecado é concebido na mente, é desejado na mente. E se o homem não controla o desejo da mente, ele peca. Aí você fala assim, mas pastor, e o diabo nessa história? O diabo, ele é um ser completamente desprezível na nossa vida. Porque ele vai tentar simplesmente te influenciar. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te convencer a pecar, como ele convenceu Adão e Eva a pecarem. Né? Mas eles tinham o poder da decisão, porque eles sabiam a vontade de Deus, que eles não podiam comer do fruto da árvore. E eles decidiram, eles pecaram, não foi o diabo que pecou, eles pecaram, assim como somos nós que pecamos, por uma decisão nossa, decisão sua. O pecado é uma decisão sua, né? Assim como a fidelidade a Deus é uma decisão sua. E nós temos que estar atentos a isso. Mandar o Satanás se calar, para que nós possamos ouvir a verdadeira voz do Senhor. A voz de Deus que fala aos nossos ouvidos dizendo, olha, você tem que fazer assim, não faça isso. Você tem que fazer daquele jeito. E o diabo vai falar para você, não, está todo mundo fazendo aí fora. É, não acontece nada com eles. Está vendo um homem rico ali? Está vendo um fulano ali? Está bem? Sorrindo? Bonito? Bonita? É, pode fazer aí, ó, não acontece nada. É, Deus, isso que Deus falou aí, já se passou, não acontece nada, é tudo mentira. Assim como ele falou para Adão e Eva, sempre a mesma história. É mentira de Deus. Pode comer o fruto. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão ser igual a Deus. Nós temos que compreender isso para agirmos de forma correta e plena, conforme o nosso Deus deseja, conforme o nosso Deus quer. Né? O que é um povo separado? O que é se separar para Deus? Se separar para Deus, irmãos, é fazer aquilo que Deus mandou na Bíblia. Vigiar e orar. Conhecer a palavra. Né? Para que você não seja enganado pelo diabo. Para que você possa vencer o diabo pela palavra. Né? Deus lamentou certa vez, dizendo, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Nós não podemos deixar de conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade. Se nós não conhecemos a verdade, nós não conhecemos o que é mentira. Se você não conhece o que é verdade, você não sabe o que é mentira, então conheça a verdade, para que você saiba o que é mentira, para que você escolha a verdade. Para que você não seja destruído pelo teu inimigo, para que você não seja destruído por Satanás, para que a sua vida espiritual não seja uma farsa, para que a sua vida espiritual não seja fria, amarga, distante de Deus, que não entende Deus, que não acredita na verdade, na palavra do Senhor, não acredita em Deus, não acredita em nada do Senhor. Que você seja uma pessoa autêntica e verdadeira, conhecendo aquilo que Deus fala e acreditando naquilo que Deus fala, para que Deus possa te abençoar e abençoar sempre. Muito engano existe no mundo, né, irmãos? Se você olhar para o mundo hoje, e eu sempre falo isso, e a própria Bíblia fala, eu sempre falo porque a Bíblia fala, né? Não adianta eu falar aquilo que é meu, se não estiver na Bíblia, não tem fundamento nenhum. A Bíblia é clara, né? A raiz dessa malignidade toda no mundo é a escolha da humanidade em se afastar de Deus. Por isso que existem as desgraças, a maldade, né? Toda a sorte de pecados, toda a sorte de situações ruins no mundo hoje. Acontece porque o homem não deseja Deus e não tem Deus no seu coração. Um homem que tem Deus no coração poderia roubar o outro? O homem que tem Deus no coração poderia matar o outro? O homem que tem Deus no coração poderia desejar mal para o outro? O homem que tem Deus no coração poderia fazer as abominações que estão aí, né, acontecendo, nós estamos vendo a cada minuto, a cada instante no mundo, Jamais poderia isso. Aquele que tem Deus no coração é um homem transformado, é uma pessoa transformada, é uma pessoa cujas suas palavras são diferentes, cujas suas, os seus pensamentos são diferentes, cujas suas atitudes são diferentes, né? São alicerçadas por Deus. E flui o amor nas palavras, flui o amor nas atitudes, flui o amor na vida da pessoa. A pessoa é misericordiosa. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes isso está fugindo dentro da própria igreja, né? As pessoas estão dentro da igreja se enganando, e aí a gente olha para Jesus Cristo, né? E ver tudo aquilo que Jesus falou acontecendo, o joio e o trigo, né? O joio e o trigo crescendo juntos, né? Se você olhar, depois você procura na internet, dá uma pesquisada no Google ali e vê a imagem de um ramo de trigo e de um ramo de joio. Dá uma olhadinha neles e você vai ver que são muito parecidos. São extremamente parecidos, só que o trigo tem fruto, o joio não tem fruto, né? E eles crescem, a Bíblia, Jesus falou que eles crescem junto na igreja, eles estão junto na igreja, e aí falaram para Jesus, vamos arrancar o joio então, Senhor. E Jesus não permitiu, ele falou assim, não façam isso, porque, né, vocês podem querer arrancar o joio que não serve para nada, serve para, né, ser queimado no fogo, e vocês arrancarem um raminho de trigo junto. E é maravilhoso isso, né? Porque Jesus não permitiu que nós fôssemos juiz de nada, né? Não podemos condenar nem absolver ninguém. Não temos essa autoridade, porque nós não conhecemos a profundidade do coração de ninguém, né? Só que nós devemos compreender que dentro da própria igreja de Jesus existem pessoas que ainda precisam ser transformadas, que não foram separadas, que não estão separadas para Deus. Né? Estão condenadas, se permanecerem desta forma, a serem queimadas, né? Conforme diz a palavra, o joio só serve para ser queimado e vai ser queimado, né? E vai perecer. E nós temos que estar atentos a isso, para que nós possamos ser diferentes, né? E alcançarmos a grandeza de Deus, a glória do Senhor. Né? Se eu falasse assim para a igreja agora aqui, levanta a mão, quem é de Deus aqui? Eu creio que 100% das pessoas vão levantar a mão. E o que significa isso? Quem é de Deus? Se eu sou de Deus, significa que Deus comanda a minha vida. Se eu sou de Deus, significa que Deus é o quê? O dono da minha vida. O dono da minha vida. E se Ele é o dono da minha vida, Ele é que comanda. O dono tem autoridade. O dono faz o que quer com aquilo que ele tem. É dele, ele faz o que quer. Né? Ele manda fazer isso, ele manda fazer aquilo, ele manda fazer aquilo outro, ou ele faz aquilo outro. O dono tem autoridade e faz. E se Deus é o nosso dono, nós temos que dar autoridade para Ele, né? Deus é o dono e a gente não deixa ele fazer nada na nossa vida? Deus é o dono e a gente está querendo comandar a nossa vida? Muito engano. As pessoas estão dizendo que são de Deus e não são de Deus coisa nenhuma. São do diabo, conforme disse Jesus. São do diabo. Porque aquele que não é de Deus é do diabo. Não tem um meio termo, né? Não tem ali como a Igreja Católica inventou, né, um lugar, né, meio termo, né, um lugar onde a pessoa não é de Deus e não é do diabo. Isso é uma inventança demoníaca, isso não existe. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo, ou nós estamos, né, salvos ou nós estamos salvos. Você precisa estar atento a isso. Você precisa estar atento a isso. Porque Jesus não brinca, Deus não brinca. Deus nunca brincou na Bíblia. Deus nunca brincou, né, com o seu povo. Deus nunca brincou, muito pelo contrário, Deus sempre exigiu ali né, a fidelidade. Tanto é que Deus destruiu a humanidade uma vez na época de Noé, por causa do pecado. Ele destruiu. Era homem, mulher, velho, criancinha de colo. Destruiu a humanidade. Porque, né, por causa do pecado. E este é o caráter de Deus. Um Deus zeloso, um Deus que exige de nós atitudes. Se nós não fazemos, vamos sofrer as consequências das nossas atitudes, né? É um Deus que está atuante, é um Deus que está vivo, é um Deus que zela por aquilo que ele falou. E se ele zela por aquilo que ele falou, né, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque as bênçãos e as maldições estão muito próximas de nós. Fidelidade gera bênção, né? Desobediência, infidelidade gera a maldição, existe ainda. Você quer maldição maior do que a separação de Deus que Adão e Eva teve? E essa separação ainda persiste nos dias de hoje e as pessoas não estão percebendo. Essa é a terrível maldição que está sobre a humanidade, sobre o homem. Quando o homem pecou, esta é a maior maldição que Deus estabeleceu sobre a humanidade. A separação dele com o homem. Né? E por isso que Jesus teve que ser pregado na cruz para levar as nossas maldições, para levar essa maldição de forma definitiva das nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, né? Eliminando a separação entre o homem e Deus. Mas essa separação parece que é nada. O homem não se separa para Deus e está separado de Deus. Parece que é nada. Estou separado do Senhor. Mas Deus vai ter misericórdia de mim? Vai ter misericórdia de você, vai ter. Lá no inferno, né? Lá no inferno não existe misericórdia. Ah, Deus conhece meu coração. Ah, Deus conhece o seu coração, conhece sua mente, conhece seu corpo, conhece tudo de você, né? E vai requerer de você que você, né, tenha as atitudes que ele descreveu na Bíblia. É isso que ele vai requerer de você, conhecendo o seu coração ou não, conhecendo a sua mente ou não. E ele conhece sim, conhece seu coração e conhece muito bem o seu coração. Tome cuidado por causa disso, porque ele conhece o teu coração. Tome cuidado. Porque ele conhece o teu coração. Se você não tem um coração voltado para ele, né, você está muito distante dele. Muito distante dele. Deus não quer isso. Deus quer um povo separado e não uma separação dele para com o povo. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Dê ouvidos a Deus. Faça aquilo que Deus quer. Para você ser uma pessoa que sente a presença dele, que tem paz no seu coração, que ora e sente a presença do Senhor, que recebe revelações de Deus lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. É ensinado pela Bíblia. Quando você lê, você é ensinado pela Bíblia. Quando você lê esse livro maravilhoso, né? Esse livro maravilhoso, tão desprezado pela igreja de Deus. Quando você lê esse livro maravilhoso, você sente as revelações do Senhor. Você ouve a voz de Deus falando contigo. Você ouve a voz, né, do Espírito Santo de Deus revelando a você aquilo que você deve mudar, aquilo que você deve fazer. Tudo está aqui, disponível. Disponível a você. Disponível. Para que nós possamos usufruir e vencer as nossas lutas espirituais. Conforme Jesus venceu o diabo ali no deserto. Só falando a palavra de Deus. A palavra de Deus é fogo. Poder puro. Irrevogável. Ninguém pode ir contra ela. Se você a entender e a ministrar sobre você mesmo, você será irresistível às trevas. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de mais uma vez, vamos celebrar o Senhor já, a Santa Ceia. Mas hoje é dia de você se voltar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu quero ser povo de Deus. E o Senhor Deus, ele disse certa vez a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o seu Deus. Agora, se você não buscar, se você não se humilhar perante Deus, né? Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus não vai te ouvir, porque você não vai buscar. Deus não vai perdoar os seus pecados. E você vai continuar enfermo. E uma enfermidade mortal. Uma enfermidade mortal. Te levando para o inferno e destruindo a tua vida. Destruindo a tua vida, neste mundo mesmo. Com dinheiro ou sem dinheiro. Destruindo a tua vida. Simplesmente porque você não tem Deus na tua vida. E ter Deus na sua vida, irmãos. Muitos até blasfemam contra Deus porque acham que tem Deus. Eu tenho Deus no coração. Ué? Então, haja segundo o que está dentro do teu coração. Né? Eu tenho Deus no coração. Ah, é? E o que você tem feito, então, se Deus está no seu coração? Quais são as suas atitudes? Sabe, irmãos? A igreja de Cristo, que é o povo separado de Deus, ela precisa ser madura. Né? Madura ao ponto de entender que o caminho é estreito e a porta é estreita, disse o Senhor Jesus. O caminho é estreito e a porta é estreita. Não é largo, não. O caminho é estreito e a porta é estreita. É estreito. Temos que vigiar. Como aquelas 10 virgens, né? 5 não vigiaram e 5 vigiaram. As 5 tinham lâmpadas e óleo, né? Representando a presença do Espírito Santo. As 5 eram virgens, as 10 eram virgens, as 10 tinham óleo, as 10 tinham a presença do Espírito Santo de Deus. As 10 eram virgens, representando pureza, só que 5 foram rejeitadas por Deus. E 5 entraram pela porta. E foram recebidas pelo noivo. E as pessoas não estão entendendo isso. Não estão entendendo isso. Acho que é de qualquer jeito. Sendo que 10 virgens com óleo, 5 virgens com óleo, quando chegaram na porta e bateram na porta, Senhor, abra-nos, o noivo, o Senhor Jesus disse, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Não sei quem vocês são. Ou seja, vocês não são o meu povo. Vocês não são a minha noiva. Eu não conheço vocês. E fechou a porta. Fique atento. Fique atento para aquilo que Deus fala. Porque só Ele tem palavras de salvação. Só Ele tem palavras de salvação.